Estava do momento. E aí, gente?
Tudo bem, gente? E vamos aí? Que a gente não ouviu mãe começou.
É, ela começou.
É fofo.
Você não teve como parar, né? Já foi, gente.
E aí, gente, boa noite. Como é que vocês estão?
Tudo
pra
bem?
Pra quem não me conhece, eu sou a Keila Sena.
Rejane Cotron.
E nós somos do Ponte Brasil, USA. Você está nos ouvindo aí no Spotify também, no Google Apple e também aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça isso.
Se inscreva, né?
Se você se inscreve, melhor para nós, melhor para todo mundo que entrega mais, né?
Exatamente.
Deixe seus comentários. Hoje a gente está com a convidada aqui.
Super legal.
A Evelyn Gatona. Estamos com a Evelyn.
Yes. Obrigada. Vocês estão bem?
Tudo bem, Evelyn? Como é que
gente,
você está?
Tudo jóia. Prazer todo meu estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Uh-huh. Demorou um pouquinho, mas...
Não,
ó,
é, Evelyn? A gente está falando isso desde o início do ano. Eu acho que foi no final do ano passado, né?
Foi
que a gente comentou. Vamos.
Eu aqui, ó, gente, ó, desafiando. Gente, desafie você mesmo sempre.
Exatamente.
E aí, eu já vou aproveitar, já vou passar o nosso presente da nossa colaboradora, Yalin Cake. Um presentinho pra você. Ela sempre presenteia os nossos convidados com
tão
cake.
Lindo, yes.
Ai, depois eu vou ter aí como, tem como mostrar, gente?
Tem uma dedicatóriazinha ali especial pra você, tá bom?
Eu adorei. Obrigada, gente. Obrigada.
E é muito gostoso também esse bolo.
Yeah. Beijo, Yalin. Obrigada, viu?
Obrigadão.
Tá bonitinho pra gente.
E vamos começar aí perguntando pra Evelyn.
Do começo, né, Evelyn?
Você tá bem, Evelyn? Tá tranquilo?
Tô
como é que foi pra chegar até
só
aqui?
Só acerta o microfone aí pra gente poder ouvir sua voz.
Perfeito. Você veio de longe?
De longe? Não, de longe não. Eu moro aqui pertinho. Eu tô morando em Mitunha agora.
Tá pertinho.
Ótimo.
Pertinho da gente.
Vizinha.
É. Quanto tempo você tá aqui? Aqui nos Estados Unidos?
Mais de 10 anos. Já deve estar indo quase uns 11 ou 12
anos. Bastante tempo, né?
Eu adoro. Tipo assim, eu até lembro de histórias do meu avô. Na época, ele falava assim que eu não pedia um real pra comprar um docinho. Mas pai, pô, me dá um dólar, por favor. Eu quero um dólar.
Já pedi um dólar.
Você já tava profetizando, né?
Tipo, sei lá, 2, 3 aninhos, me dá um dólar.
E aí, você é de onde, do Brasil?
Sou do Espírito Santo, Vitória.
Ah, é capixaba.
Legal.
A última não é capixaba. Capixaba que veio aqui, né? Não, foi a... Como é o nome dela? A do Get Fitness, que é capixaba.
Isso. Esqueci o nome.
De que lugar do Espírito Santo você é?
Vitória mesmo? Mas, tipo, minha infância toda pode dizer que é mais Vila Velha.
Eu sou apaixonada pelos dois, gente. Nunca fui, já foi, gente. Uh-uh. Mas eu tinha vontade de conhecer, Quem sabe onde eu vou lá? Tem
quem
praia,
sabe,
né?
Tem praia.
Gente, eu falo que é um estado pequenininho, igualzinho o Rio, só não tem o Cristo, mas tem tudo e te atende a todas as coisas que você precisar. Sem dúvida.
E aí, depois dessa sua profecia de um dólar com 2 anos, você foi quando seu objetivo veio pra cá. Como que você veio parar aqui? Por que que você veio? Qual
Nossa,
que foi a
gente, olha, história longa, curta, rapidinho. Foi através do meu ex, que a gente se conheceu pela internet. E aí tudo aconteceu e eu vim parar aqui.
Mas ele é brasileiro ou americana?
Uhum. Nascido aqui, mas morou a vida toda lá.
Sei.
Mas aí viemos pra cá e tudo, aprendi, sempre gostei, desde quando eu cheguei aqui, eu sempre gostei da cultura, tipo, gostar de música, filmes e tudo, e foi trazendo, aí eu falei assim, gente, quer saber? Vamos continuar a minha vida, eu falo que a minha vida adulta eu construí aqui, e quando eu vim eu era novinha, tipo, não era menor de idade, né, no Brasil, mas eu era novinha. Então, tipo, foi tudo, a primeira vez aqui, primeira vez fora do país, na verdade, né, que a gente tem essa coisa.
Voou, né? Andei de avião.
Exato. Só não andei de avião, porque primeiro foi pra tirar o visto, foi a primeira vez que eu andei de avião. Mas, gente, foi super, tipo, descobrindo, né, tipo, a parte descobrindo a vida, eu acho, num todo. Mas eu super amei cada, tipo, tudo que passou na minha vida, eu agradeço a Deus. Então, a gente fala, ou a gente ganha ou a gente aprende. A gente tem que ter isso dentro da gente.
É verdade.
E eu falo que tudo eu fui aprendendo, fui ganhando, graças a Deus. E passou por isso, tipo, de eu chegar aqui. Cheguei com todas, a gente trabalha com tudo, né? Porque a gente vai se redescobrindo aqui. Sim. A gente fui babá, trabalhei como babá. Trabalhei muito tempo na limpeza. Trabalhei como shopper, comprando... Trabalhei com uns biquinhos de flor... Na floricultura, não. Em decoração de casamento com flores. E aí, gente, tipo... E nisso tudo, tipo, no meu antigo relacionamento, a gente terminou. E graças a Deus, eu conheci o meu marido hoje. O Bruno, amor, um beijo se você estiver assistindo.
Aê, Brunão!
E foi isso, gente. Graças a Deus. Olha, eu tô com o Bruno hoje, vai completar 7 anos juntos. Mais de 5 anos de casado.
Uau!
Graças a Deus. E... Ele é meu apoio completo e foi até na parte da estética até eu chegar em relação a tudo. A estética e seguro de vida também. E nessa parte de descoberta, tipo, de o que trabalhar e tudo. Trabalhei como motorista de aplicativo também. A parte de shopping, de fazer compra para os outros. E nenhuma das minhas idas para o Brasil, nós brasileiras, nós amamos cuidar do nosso corpo, né? Cuidar da gente por completo, brasileiros também. Mas eu peguei e falei assim, gente, quer saber? Eu gosto de massagens, de fazer massagem. Sempre quando eu vou para o Brasil, eu faço alguma coisa. E eu vou para lá, eu vou para a parte de estética, né? Em si. Eu cheguei aqui e falei assim, ah, eu quero fazer um curso de estética também. E aí, gente, me aventurei num curso em Boston. Que era só eu, única brasileira lá dentro.
Uau.
E eu falava assim, ok, vamos lá, Evelyn. O inglês vinha caminhando, assim, sempre. Mas, gente, foi super gostoso. Tirei, depois foi onde a gente se conheceu, na segunda escola que eu fui.
Na La Blue.
Na La Blue, exato. Foi super bacana também. Gente, pra vocês, a Rejane, ela é o meu anjinho. Ela tá com o meu anjinho, foi na estética, enquanto tá sendo agora. Eu quero deixar isso declarado.
Eu gosto de dar oportunidade. Sei lá, eu sou aquela do...
Quem indica?
Eu indico, vai lá.
Vai lá, faz.
Vai lá, faz.
Não, e ela é super motivadora, gente. Ela sempre fala, não, Evelyn, você consegue. Não, vai lá. Tipo... Ups, sorry, desculpa.
Não tem problema.
E aí, foi acontecendo, né? Eu acho que tudo, na parte da estética, foi acontecendo. E eu me sentia realizada, sim. Só que... A gente sente, tipo assim, cada um sente lá dentro que tá faltando alguma coisinha ainda. E eu cheguei a trabalhar em 2 spas e tudo. E dentro do meu coração ainda faltava, fala assim, era...
Não é isso ainda.
Não é isso ainda, exato. E tinha outro ponto também. Fora essa, dentro do meu coração ainda tinha o ponto da minha mão. Que era o que eu mais gostava, a Rejane sabia, né? Em relação à massagem modeladora, ver aquele resultado maravilhoso. Sim. E depois de uma massagem, na segunda massagem, se eu segurasse uma caneta, parecia que eu tava segurando um tijolo.
Uau.
E era uma dor insuportável, mas tipo assim, eu tinha que continuar no spa. E às vezes eu trabalhava até 8 horas da noite. E aí, isso dentro de mim, aí eu conversando com minha mãe, eu falo assim, nossa, a mãe, eu não sei. E tipo assim, aí tem aquela pergunta clichê que eu falo, que todo mundo faz. Ok, daqui a 5 anos, como você imagina a sua vida? Gente... Essa pergunta pra mim era um blackout completo. Era um preto, que eu não conseguia. Eu falava assim, poxa, ficar no spa, eu chegava 8 da manhã, às vezes saía 8 da noite. Ou às vezes eram tempos mais curtos, ou às vezes tinha que esperar quando o cliente tava lá, ou se cancelava. A gente sabe. A gente sabe como é que
é.
E aí, conversei com o Bruno, falei assim, amor, pra mim não tá dando, não tá sendo, não tô sendo eu. Tipo assim, eu sou muito de ser minha essência. Quando eu não tô falando, tipo assim, eu sei, claro que eu vou aparecer pros meus clientes sempre que eu tô bem. Mas no nosso interior, a gente tava faltando. E aí eu comecei terapia. Eu fiz com psicóloga 2 meses, depois eu fiz uma mentoria pra me conhecer melhor. E aí foi onde sentei com o Bruno e falei assim, amor, não tá dando. Ele, amor, seja o que for, o que você quiser, eu tô aqui pra te apoiar. E graças a Deus, porque é isso que a gente precisa do nosso parceiro.
É de apoio.
É de apoio.
E aí, gente, foi tipo assim, fiquei fazendo um pouquinho mais de trabalhando como motorista, deixei de lado, porque eu falei assim, cara, a gente tem que encerrar a ponte. Se é aquilo dali, ok, queimei a ponte, não vou voltar mais. Peguei,
taca
me descobri,
fogo naquela
taquei
ponte.
Fogo, exato.
Tacou fogo na ponte.
Meteu
a gasolina na ponte, Rejane.
Gente, e não é fácil, eu juro. E,
não é fácil.
E é uma pressão que a gente tem, tipo assim... Não em si a sociedade, mas a gente acha que a sociedade... Tipo assim, graças a Deus, eu tenho amigos maravilhosos. Amigas que, tipo, estão mandando bem pra caramba. E elas me inspiram muito. Eu falo assim, poxa, eu já tô com 30 e poucos anos. E vai lá, Evelyn, você vai queimar sua ponte. O curso de estética é caro.
É caro.
Todos os outros extras são caros. E você vai, tipo, jogar aquilo, vai queimar aquela ponte pra... Aí eu falei assim, senhor, vamos lá. E aí, graças a Deus, eu conversando um dia com uma amiga, ela falou assim, Evelyn, você é comunicativa, você tem paciência, por que você não tenta seguro? Aí eu falei assim, ah, nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí, gente, vocês não têm noção. Eu falei assim, ok, a estética, eu dei o tiro por mim, né? Eu falei assim, eu fui nela, eu falei assim, não, eu gosto e tudo. Eu falei assim, agora eu quero saber um pouquinho mais como é que é isso. Eu não vou entrar mais igual eu entrei no outro. Uhum. E aí, o que aconteceu? Peguei, mandei mensagem, eu pensei, ah, seguro, vamos pensar seguro de carro, que é o seguro que tá em rotatividade todo momento e tudo. E, gente, vocês não têm noção. Mandei mensagem para 3 pessoas que trabalham na área. Até hoje, eu acho que ninguém ligou ainda, não. Eu só pedi 5 minutos, porque eu queria 5 minutos para saber. É. E, tipo assim, eu até falo, gente, para quem tá em transição de carreira, se alguém chega e te pergunta sobre a profissão, fala assim, dê 5 minutos do seu tempo só para falar. Não é concorrente, porque eu acho que em tudo, até na estética, né? A gente vê muito isso. Cada um tem o seu estilo. Tem gente que vai se identificar comigo, tipo, num todo, no meu jeito de falar, não sei, no meu jeito de agir, no meu jeito... No meu estilo por fora.
Você faz a facial, né? Que mas, tudo diferente.
Exato. Então, cada um tem um estilo. Não tem, eu acho que a gente não tem que ter nada como concorrência, assim, entendeu?
Mas tem gente que não vê desse jeito, né?
Mas rola. Não rola. Adianta. É. A concorrência, ela tá em todos os
é verdade.
Em todas as áreas, em todas as...
E às vezes tem gente...
eu não sou competitiva, assim. Tipo assim,
vezes
eu gosto,
as pessoas falam até mal de você só pra elas se sentirem melhor. Mas aí não diz a respeito de você.
Diz dela.
Fala dela.
E é muito... assim, é muito comum a gente ouvir as pessoas falar, poxa, eu pedi ali pra quem já tá na frente, uma opinião, alguma coisa assim, né, tal. Que quer saber não, meu filho?
Que era só
e hoje em dia é tudo mentoria. É, eu não sou contra as mentorias, tá, gente? É. Não sou contra a mentoria, contra, eu acho que a pessoa tem que mesmo investir, se você tem que você primeiro, você foi investir em autoconhecimento, você correr atrás de algo que você gostava, que você se identificava.
Fez terapia.
Aí você, né? por questão de saúde, você se viu ali não tão animada com aquilo, e aí você foi, né, procurar, queimou a ponte.
Porque veio a ponte, muita gente falava, é lindo. Céu, por que você tá fazendo isso? Tipo, a estética dá dinheiro. Eu falei assim, gente, nem tudo é dinheiro. A gente tem que saber
realização,
isso.
Né?
Claro, o dinheiro, ele envolve tudo. O dinheiro não traz felicidade, mas ele traz conforto. Ele traz possibilidades. Então, a gente tem que ficar ligado com isso, assim.
Sim.
Entendeu? Eu queimei a ponte, mas eu falei assim, Senhor do céu, o que eu tô
fazendo?
Mas tem que ir.
É, foi te dada a oportunidade, você foi caçar, né, e tal, e buscar um apoio. Enfim, não arrumou, não vai achar a gente. Não vai achar. É claro que às vezes a gente acha, não é todo mundo, vamos generalizar. E acha, aí você investiu. E aí, como é que foi?
E, gente, só pra falar, e nada é perfeito, tá? É. Tipo assim, que nem a gente é adulto, nem tudo é sonhos, e é para... E
eu acredito muito também que a gente se encontra, né? Sim. Pô, de repente você... Ah, não deu certo muito ali na coisa, na estética, mas de repente pra Regina deu muito certo na estética.
Exato!
Aí você foi pra área de que você tá agora, de...
Do seguro de vida,
e de repente eu vou pra essa área e não dá certo, entendeu? Eu acho que é tudo uma questão de tentativa mesmo.
E de se encontrar, como você falou, porque ela sendo comunicativa, e uma coisa que ela se apaixonou, né?
Sim. E estudar, né?
É, tipo, estudar.
Gente,
sempre.
E tá a todo momento. Em parte do seguro de vida, eles colocam sempre, eles estão atualizando. Então, nós também temos produtos novos, que a gente precisa estar em constante estudo. Mas voltando em si, tipo, na parte da estética, o que eu sentia, a gente trabalha com a autoestima das nossas clientes. Principalmente com as mamães, que elas às vezes esquecem um pouquinho delas. E quando elas...
Sim.
A gente literalmente é como se fosse uma terapeuta, né? Uma psicóloga, às vezes. Então, aquilo eu aprendi muito. E ali a gente trabalhava nessa área, tipo, na autoestima da pessoa. Trabalhava pra ela se sentir bem, se sentir bela também. Porque a estética é a parte de beleza também, sem dúvida. E aí eu sentia isso no meu coração, tava faltando alguma coisa. E a pergunta clichê na minha cabeça, Evelyn, daqui a 5 anos, como é que você pensa? O que que você pensa? Eu não pensava em estar, tipo, num ter uma clínica. Porque o meu esposo, ele chegou, amor, se você quiser, a gente pode montar. Eu te ajudo a montar um mini estúdio pra você. Se for a questão de, tipo, você tá trabalhando pra outras pessoas.
Pros outros.
E não era essa a questão. Eu falei assim, muito obrigada. Mas o negócio é que tá faltando alguma coisa. Entendeu? Você tem que ir lá bater a parte do cartão. Tá ali no local. E aí foi isso. E minha amiga falando comigo sobre, Evelyn, você é comunicativa, você é paciente, porque você não tenta. Chegou, tentei o seguro de carro primeiro, né? Fui atrás. Mas ninguém me deu uma resposta. E nesse meio tempo que eu tava nessa procura, um amigo meu chegou e falou assim, Evelyn, olha, eu não sei se te interessa, mas tem o... Eu tenho um casal de amigos que eles mexem com o seguro de vida. não sei se é o que você está procurando. Eu falei assim, olha, agora, sendo seguro, vamos lá que eu quero saber. Eu tô, tipo, eu tô aberta.
Mente aberta.
E aí, graças a Deus, me comuniquei, comecei a conversar. Primeiro foi com a Bruna e o Gabriel. Muito obrigada aos dois também, que são meus mentores. Gosto demais deles. E começaram, tipo, eu me auto-recrutei. Eu falei com ela, falei assim, olha, como é que é? Eu quero saber e tal. Eu falei com ela, fui sincera. Falei assim, olha, eu tava procurando sobre seguro de carro, mas eu quero mudar de carreira e tudo. Como que é? E aí ela me mandou um vídeo de recrutamento. E, gente, foi. Eu falei assim, não, ok, vamos lá. Foi no mesmo dia que eu me inscrevi. Quando ela me mandou, sério? Eu falei assim, olha, ela falou, Evelyn, a gente tá recrutando. Eu falei, não, pode, vamos lá, vamos fazer reunião. Tipo, ela me passou o vídeo, foi de tarde, eram uns minutinhos de vídeo, quase de noite a gente marcou uma reunião pra conversar, pra saber, pra alinhar tudo. E eu já me cadastrei. Falei assim, já comecei a estudar.
Uau.
E aí, gente, conforme você vai estudando, você vai vendo, não é cultural do brasileiro a gente pensar, né? Ok, seguro de vida, o que que é isso?
Não é?
Mas fala assim, não quero falar de morte, não. Por favor, fique longe de mim. Mas você vai vendo que não é somente isso. É você pensar no seu futuro.
É.
E principalmente nas seguradoras que eu trabalho, só com benefícios em vida, que é o mais importante.
Isso
é que você
legal.
Pode usar 7 vezes mais do que só o seguro tradicional, que é o seguro de morte, né? É a jogada de marketing, só para não falar que é o seguro de morte, é o seguro de vida. Mas, e nisso, gente, eu me apaixonei. Porque hoje em dia, eu sinto muito mais um propósito em relação... antes era autoestima, era a pessoa se sentir bem. E hoje em dia, o que eu sinto é que eu estou realmente ajudando uma família por completo. Porque eu estou ajudando tanto a pessoa em vida, quanto se, Deus que me livre, o pior acontecer, a família também está protegida.
Também está apoiada.
Porque eu acho que isso é o mais importante. É de gerar essa tranquilidade, essa segurança financeira.
Eu já fiz o meu, hein, gente? Para os meus filhos.
Mas você já tem, você já tinha.
Eu já tinha, antes. Então eu não queria mexer no meu, né? Então eu fiz para os meus filhos a Paixão e Prepeca.
Foi maravilhoso, foi super...
Com ela.
Obrigada, gente. Mas, e é isso, e a gente passa a ver, porque são coisas que a gente não pensa.
É verdade.
E tem coisas que, como eles falam, tem coisas que a gente não sabe que a gente precisa. Então, o que não chega aos nossos ouvidos.
É verdade.
Ou que a gente fala assim, nossa, será que eu consigo? Principalmente tem pessoas que, dependendo da sua situação imigratória...
Aí a gente entrar nesse assunto, né? Porque já não tem muito essa cultura de ter o seguro de vida, nós brasileiros. Alguns até fazem, o meu marido também já
falou?
Gosta disso, ele chegou a fazer, acho que quando... Não sei se tinha proposta no trabalho, eu sei que no Brasil ele já se interessava, né, por isso. Mas como que isso funciona para a pessoa que está aqui e acha... eu sou imigrante. Como que eu posso fazer isso, né? Isso é acessível para mim? Então, como é que funciona?
Independente da sua
situação
migratória.
O único documento requerido é o passaporte estar válido. O passaporte estando válido, vocês podem me procurar. Vocês procuram uma pessoa que trabalha com a parte do seguro de vida em si. E nós trabalhamos também como Life Planners. Que é o quê? São dar direções. Porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer com dinheiro, o que ela precisa de proteção. Então fala assim, ok, ela conversa com a gente vai entender a sua situação, entendeu? E fala assim, poxa, você está disposto a fazer um plano para o seu filho? Você está disposto a já começar a pensar na sua aposentadoria e tudo? Então, em si, a gente faz esse trabalho completo. Mas na parte de ser acessível. Seguro de vida, primeiro ponto... É super acessível. E, gente, brasileiros, qualquer outra nacionalidade, sem ser americano, pode fazer também. Não tem essa... Não é por causa da sua situação imigratória que ele não pode. Ele vai ter os mesmos direitos na policy. É exatamente igual. Uhum. Só a documentação que vai ser diferente.
Uhum.
Entendeu? E aí parte até de... Eu não posso falar números exatos, porque isso daí, cada pessoa tem um detalhe, tem variações.
Cada policy, né, é diferente.
Sim.
Tipo, seguro de carro, igual seguro de carro.
Exato.
Se você for numa seguradora, vai ser um preço. Se for na outra, é outro. Se for em New Hampshire, é outro, né?
Então, e de estados para estados, tudo muda. Todos mudam. Exato.
Exatamente.
E que nem, eu atuo em todos os estados. O meu residente é aqui, mas eu posso atuar em todos os estados dos Estados Unidos. Mas... É super acessível em relação ao quê? Vamos dar um exemplo. Em relação, vamos dizer, uma mulher de 30 a 35 anos com uma apólice de 300 a meio milhão. Só a proteção em vida, né? Que a gente fala, o benefícios em vida, nesse caso, se o pior acontecesse, somente proteção. Seria no valor de 30 a 50 dólares.
Que legal.
E aí, às vezes, é uma herança imediata. Na hora que você faz, ou a gente faz a aplicação com a seguradora, passa pelo processo de análise e tudo, e é tudo aprovado, e o cliente dá o ok, a gente fala que é um dia de carência. Então, a partir daquele momento, você já cria uma herança imediata. Se Deus que me livre, o pior acontecesse.
Alguma coisa,
mas o mais importante de tudo, que é se acontecer alguma coisa com você em vida, você está protegido. Porque muitas famílias não pensam nisso. Tipo assim, principalmente aqui. Normalmente, os Estados Unidos é capitalismo completo. Eu falo que é capitalismo selvagem. Então, os dois precisam trabalhar. Entendeu? Infelizmente, a maioria, tipo assim, a maioria os dois trabalham. Não, claro, eu não posso nunca generalizar.
Mas no caso,
os dois são provedores da casa. Talvez 50-50, 70-30, mas são provedores. Então, Deus que me livre, se alguma doença grave ou alguma lesão acontecer, a renda da família cai. Só que as contas não param de cair.
Verdade.
Entendeu? Aí o marido, infelizmente, ou a esposa, se. Tipo, não sei, acontece uma doença que precisa de tratamento. Ele vai parar, ela já não vai trabalhar, ou ele não vai trabalhar, e o outro vai ter que parar o serviço pra ir lá, pra ficar junto, cuidar. Então, é uma coisa que fala assim, a gente não quer nunca que aconteça, claro que não. Mas a gente tem que pensar nisso, que é uma possibilidade, entendeu? Sim. O Covid teve aí, entendeu? E o Covid foi o quê? Uma surpresa pra todo mundo, entendeu? Então, são coisas que... Não é nosso normal, não é nosso cultural pensar sobre isso. Eu falo assim, ah, e se acontecer alguma coisa, eu vou morrer, vou deixar o dinheiro lá pro meu marido. Gente.
É o famoso não tem onde cair morto, né? Tipo assim, não tem mesmo, às vezes não tem nenhum caixão. Aí quando meu pai falava assim, não, vamos preparar. Eu lembro uma vez, eu falei assim, ah, eu vou comprar essas coisas de jazigo, essas coisas. Aí eu falei, não, misericórdia, tá chamando a morte. Eu falei, gente, mas faz, não é que faz sentido? Faz sentido, porque faz super. A morte é a única certeza que a gente tem, ué.
Infelizmente,
a gente não gosta de falar de nós, mas a morte é a única certeza que a gente tem. E aí a famosa frase de não tem onde cair morto vem dessa, porque às vezes a pessoa morre, e principalmente aqui, você estando longe do seu país, aí, poxa, aí é aquela correria pra pegar, pra pagar os translados, pra fazer um monte de coisa, pra enterrar. Caríssimo. Enterrar é caro. Aqui é o contrário, né? No Brasil. Morrer é caro. No Brasil, pra cremar é mais caro do que enterrar. Aqui é o contrário, né? Aqui pra enterrar é mais caro que cremar. Então tem toda uma logística, uma coisa que acontece e custa dinheiro. E quem tá aqui é que vai ter que arcar, porque tu morreu.
Exato.
Quem morreu, morreu. Agora quem tá aqui é que vai ter que, ó.
Quem fica.
Não, e infelizmente, tipo, a gente vê muita gente, às vezes, dependendo do GoFundMe. Que é tipo a vaquinha no Brasil, né? Fala assim, gente, por causa, às vezes, de 30, 50 dólares que você vai pagar, que é literalmente o preço de uma pizza, às vezes, entendeu? Você deixa de sair, deixa de comer uma coisinha durante a semana, um dia na semana, entendeu? Pra você ter uma proteção dessa. Entendeu? Então...
E se você tiver um plano de... Você pode ter dois... Tipo assim, se eu tiver numa seguradora, posso fazer em um outro diferente?
Você pode fazer em outra seguradora, mas você não pode fazer na mesma seguradora.
Ah, okay.
O que você pode fazer é você aumentar o face amount, né?
Mas isso é legal?
A quantidade.
É legal, você pode fazer. Tem americanos que têm, às vezes, 3, 4
Uau!
Seguros de vida.
E pode tirar no nome de outra pessoa também, né? Tipo assim, eu posso fazer no nome da Kayla... Não, seguro de vida pra ela.
Você tá querendo me matar, Rejane?
Mas isso é verdade.
Vocês estão vendo. Se acontecer alguma coisa contra mim, eu já tenho plano no meu nome, hein, gente?
Mas pode ser feito, não é?
Então, tem questões, porque eles vão fazer uma análise dos beneficiários que você vai colocar. Então, vamos dizer que você colocou seu marido e uma amiga. Eles vão perguntar, tipo, por que você tá colocando a sua amiga? Entendeu? Eles vão te questionar e dependendo de qual seja a sua resposta, eles vão falar ou não. Porque já teve casos que o beneficiário não, né? O owner da policy, ele queria colocar a mãe e o tio. E o tio não foi aprovado. Porque eles veem como ter um interesse em relação, tipo, se houver o falecimento, qual que é o interesse em cima em relação a dinheiro?
Sim.
Qual que é a ligação que tem para ele ter esse benefício? Você tá entendendo? Tipo assim, a mãe vai ter muito mais do que um tio, podemos dizer, sabe? Então, tem toda essa análise antes. E aí, tem casos que eles falam assim, olha, infelizmente, é melhor você aumentar a porcentagem pra essa familiar seu e a gente não vai colocar no momento.
Uhum.
Então...
Agora eu queria te perguntar, quais são os planos de que vocês têm para a pessoa, que é para o imigrante que está aqui, mas ele tem interesse em voltar para o país dele?
O plano continua sendo o mesmo. Tipo, nós temos, tem os dois produtos principais que nós trabalhamos, né? Que é o seguro de vida a termo, que a gente chama aqui de Term Life, e o seguro de vida plano indexado, que é o IUL, o Indexed Universal Life. Esses são os principais que a gente trabalha. Nós temos outros também. Uhum. Mas um é só segurança, só proteção. E o outro, ele acaba sendo com acumulação. Proteção com acumulação,
tipo
sem
um
risco de perda.
Tipo um investimento.
Porque o que acontece? Nós temos a licença do Departamento de Finanças com autoridade em seguro de vida. Então, a gente, na nossa licença, a gente não pode fazer nada com que a pessoa vá perder o dinheiro. Então, se a pessoa gosta de fazer investimentos, aí a gente indica para outra pessoa, entendeu? Outro tipo de agente. Então, são licenças diferentes para trabalhar. E nesse sentido, vamos dizer que a pessoa está aqui e ela quer voltar para o Brasil. Compensa muito ela continuar mesmo no Brasil, pagando aqui. E aí, se alguma coisa acontecer, Deus que me livre, em relação à parte de alguma doença, o que ela faz, a gente fica em conexão, que ela manda os documentos para cá. Uhum. Ela tem, primeiro ponto, ela tem completamente total acesso à seguradora através de aplicativo, através da central de atendimento e através do website. Mas nós também ficamos sendo um ponto de conexão, se caso o cliente quiser, né? Que a gente ajude nesses trâmites, podemos dizer. Aí o que acontece? A pessoa foi para o Brasil, continuou pagando e aconteceu alguma coisa em relação à vida dela, ao tipo de doença ou lesão. Ela manda a documentação, né, do doutor para a gente e a gente vai passando tudo para a seguradora. Então fica tendo esse trâmite, podemos dizer, né?
Legal.
Legal. Eu vou fazer uma pergunta aí, gente. Eu quero saber de vocês. Quem tem seguro de vida? Quem tá assistindo a gente aí?
Quem que tá assistindo aí? Dá um oi primeiro.
Eu já dei oi aí. Tá, ok, tá. A Débora, Augusto, Wallace,
conhece
a Rafaela, o Bruno Parreiras. Bruno, o Bruno tá aí.
Ó, Bruno, ela falou de você, hein?
Tem o Wonder William. Gente. Então, eu queria saber de vocês aí. Quem tem seguro de vida? Quem tá assistindo que já tem o seu seguro? Porque isso é importante, né?
Eu não tenho.
Já tem?
Quer dizer, eu não sei, né? Só se meu marido fez, eu não tô sabendo.
Talvez. Quer dizer, ele vai depois a gente vai
conversar. É, ele já fez. Acho que no Brasil, não sei se ele continuou ou se não continuou.
Gente, é muito bom. É muito bom.
E para criança, assim, enquanto o pessoal vai interagindo, assim, eu tô grávida. Aí o bebê nasceu. Eu já posso fazer desde... Como é que funciona?
A partir de um mês? Pode fazer, sim. E o que acontece? Para criança, a gente até fala como plano de college, né? Não precisa ser necessariamente um plano
de vida.
Porque fica sendo seguro de vida com acumulação. Porque ele acaba tendo esses dois, né? Proteção. Mas... O plano de college, quando a gente fala... O primeiro ponto, antes da gente começar a falar em si do seguro de vida... Existem planos já que o governo oferece.
Uhum,
em relação... Uhum. É privado também, porque você tem que pagar por... Ele que dita as regras, você pode pagar por ele, podemos dizer assim. Que são o quê? Tipo, primeiro ponto é você saber quanto que é uma média de um custo de um college aqui. Pra não ficar. Tá uma média de $29,000 a $30,000. Uhum. E tem de 2%, normalmente, é o que eles colocam que aumenta por ano. Então, esse aí é o primeiro ponto, né? De partida, ok. E aí, existem aqui o 529 é Savings Plans, que é para Education.
Uhum.
E tem o outro que é o Prepaid Plan. Todos esses são direcionados para educação e são oferecidos pelo governo. O 529, ele tem três formas que são o Baby Steps, que é quando a criança tem até um ano de idade, ele pode ser feito... Você faz o cadastro, né? Uhum. Para ter isso tudo pelo governo ainda. E depois tem o prepaid, que você paga, que é somente para educação. Uhum. Esse somente para educação, não, sorry, gente. Para tuition.
Uhum.
Porque todos esses 29 mil que eu falei são o quê? Educação no completo, que é tuition, que é moradia, que é transporte, que é comida. Vestuário. Uhum. Então, isso tudo. Dá uma média de 29 a 30 mil.
Uhum.
Então, esse é o primeiro ponto. Aí, essas formas de governo que eles te oferecem, que vocês podem ir no MassGov.com, que vai estar lá. E aí tá, primeiro ponto, você já sabe que tem essas opções pelo governo. Só que todas são ele ditando as regras. Se você quiser tirar antes, você paga um pênalti. Se o seu filho, imagina que é, sei lá, o Steve Jobs.
Ou não vou pro college.
Não quer ir pro college. Ele, quer, abrir uma, ele quer abrir uma...
Fábio. Ah, não sei se eu quero, não.
Eu sou entrepreneur.
Exato. Meu filho, o mais velho. Não sei se eu quero ir pro college agora, não.
Não, mas é, porque, gente, college é... É aquela pressão, né, que é colocada. E às vezes a gente, realmente, a gente não tá sabendo ainda o que a gente quer. Tem gente que já nasce com aquele, com aquele feeling, né?
Mas é bom, é bom os pais se prepararem, né?
Sim, sem dúvida. Tipo,
mesmo que depois ele opte por fazer depois, não fazer, ou não fazer.
Sim.
E se ele optar por não fazer? Vamos jogar aqui.
Então, porque, então, em relação a esses que o governo oferece, você acaba sendo diretamente para a educação. Então, se você quiser tirar antes, você tem essa penalidade.
É, paga uma multa.
Você paga uma multa de 10% a penalidade e mais no dinheiro. Se for na parte
da perde o que botou.
É, porque o prepaid plan...
Você vai fazer esse college aqui, ó. Nem que você faça, sei lá, artes é muito bom.
Pense o que acontece. Esses, tipo assim, o 529 savings plans, que é para educação, ele é forma de investimento. Ele, tipo, bancos vendem, essas coisas. Já o prepaid acaba sendo diferente e ele só pode ir para a parte do tuition. Ele é conservador, né? Ele tem a parte da cobertura, é limitada. E ele só pode ser para... Ai, gente, como é que... Nossa, agora fugiu da minha cabeça.
It's okay.
A palavra. Mas, em si, acaba sendo ele só direcionado para isso. E... Ah, tá. Lembrei agora, sorry. Se caso o filho não quer ir para o college... Decidiu, lá você pagou a vida toda pra ele, até chegar aos 18 aninhos. Mãe, não quero ir.
Ah, meu Deus.
O que eles vão fazer no prepaid é te devolver o dinheiro sem correção monetária.
Ah, é legal.
Sem correção monetária.
Sem correção monetária.
Ah, mas isso investiram... é do governo ou do particular?
Não, essa parte,
o particular?
Não, parte do governo. Esse... Não, tipo, não é, gente, não é o governo. Ele oferece, ele que dita regras. Mas isso daí são outras, outros lugares que fazem. Mas é através do site do MassGov que você... Começa a saber mais detalhes.
Mas, tipo assim, obrigatoriamente, aos 18 anos, ele tem que fazer a faculdade? Não pode ser, tipo, se ele quiser fazer mais pra frente, não rola?
Não, o dinheiro vai estar lá. Mas se ele, caso não quiser fazer, tipo, nunca, o dinheiro... Você vai falar assim, pô, vou deixar o dinheiro lá? Não. Então, você vai querer ter esse dinheiro, entendeu? Então, esse é um ponto. E na outra parte, na parte do 529, que divide em Baby Steps, You Fund, o outro é o SNAP... Então, que já é o 529, que são contas de acumulação também, sorry, contas de investimento. Aí, ali, o seu dinheiro vai estar no risco. Ele vai estar protegido pelo imposto de renda, mas tudo para educação, porque eles fazem o quê? São vantagens tributárias para a parte de educação. Se caso seu filho não quiser ir para educação, também não quiser ir para educação, não quiser ir para college, aí vai ter que ter o penalty. A penalidade de 10% e mais o dinheiro que foi, que foi rentabilizado, né? Aí vai ter um desconto também do IRS. Então, vai ter um imposto cobrado nele. Então, vão ser duas formas de penalidade que vai ter. Então, essa é uma forma em relação ao governo. E o nosso é o quê? O plano indexado, ele já tem uma forma para o baby, a partir de um aninho, a partir de um mês que você pode fazer. E ele é o quê? Ele tem flexibilidade, ele tem uma melhor flexibilidade, que você não precisa usar ele somente se seu filho quiser ir para college.
Aí, mas interessante.
Sim. Ele também tem a parte de ele ser protegido em relação ao imposto de renda, você sabendo fazer retiradas nele.
Legal.
Fazendo retiradas, como se fala, parciais. Então, isso daí é uma forma de estratégia financeira que você pode ter.
E isso vocês vão direcionando, ensinando.
Sim, sim. A gente, isso, na hora que a gente senta com o nosso cliente, ele... A partir do momento, quanto mais ele abrir pra gente, quais são os planos dele, o que ele quer... Porque tem cliente que ele chega pra gente e fala assim, olha, eu quero uma policy de 500 mil. Ok, ele já não me deu entrada nenhuma. Tem cliente que ele não se sente confortável em falar assim, ah, eu ganho tanto, eu gasto tanto, eu... Então, cada cliente que vai me dizer, vai falar assim, olha, você tá aberto pra falar pra mim isso? Ou você quer que eu faça só dessa forma? Então, cada cliente vai me dizer como ele quer, se eu posso fazer completo o serviço ou não. Entendeu? E aí, nesse ponto, em relação, tem esses benefícios do plano indexado, essa parte de você poder pegar o dinheiro em forma de empréstimo, você faz o empréstimo da sua própria policy. Então, você vira, a gente chama de Infinity Bank Strategy, que é uma estratégia de você ser seu próprio banco. Ao invés de você ir pedir dinheiro num banco, em algum outro lugar, que eles vão estar, principalmente agora, né, com a inflação desse jeito, lá nas alturas, os juros, você pede da sua própria policy o dinheiro emprestado, uhum. E aí você paga bem menos, tipo 3, 4%. Então, seu dinheiro continua rendendo no seu plano indexado, porque ele é tax deferred, então ele, o tax é depois, ele rende muito mais, uhum. Porque você já tá, o dinheiro que você está depositando ali, ele está rendendo, ele não está indo para a parte do tio Sam ficar pegando ele, entendeu? Uhum. Então são estratégias, e todas essas estratégias a gente não está burlando o sistema. Uhum. Ah, isso aí é tudo que, como se fala, né? Os ricos, eles querem proteger quanto mais formas o dinheiro dele. É então verdade, eles pesquisam isso.
É verdade.
Entendeu? Então isso é uma forma de você proteger o seu dinheiro, fazer ele crescer.
Uhum. Legal.
E ainda
curtir. E aí, as respostas?
Não, então, teve a Rafaela falou assim, estou grávida e graças a Deus a ela, graças a ela, agora estamos segura.
Ah, isso é
aí
legal.
Ela falou, fala que é possível fazer enquanto grávida também, por favor.
Ah, então é possível fazer enquanto grávida.
Sim, gente. Quando a Rafa veio pra mim conversando comigo, ela... Ai, amiga, eu preciso, eu quero. Agora, depois que tem um bebê, né? Começa a pensar muito mais.
Uhum.
E aí, foi lindo. Eu falei assim, não, ok, vamos tudo. Tipo, aconselhando ela,
a Rafa
guiando.
Já veio organizada, né? É bom, né?
Sim.
Já pensou tudo certinho.
Sim. Exato. Graças a Deus, super protegida.
Então, você pode fazer enquanto grávida?
Enquanto estiver grávida, sim.
Que legal, que legal.
Porque o que a gente faz de perguntas, tipo... O principal, que os underwritings, né, vão fazer análise, é do seu estado de saúde.
Uhum.
E a seguradora, ela quer que você esteja bem. Infelizmente, tem gente que chega que já está com alguma situação de saúde agravada. Infelizmente, não vai ter como fazer.
Mas, desculpa. Aí você faz enquanto grávida no nome da mãe.
Da mãe, sim.
É, porque a criança nasceu
aí. Ela é a dona da policy. E aí, depois, tipo, o filho, ele já é herdeiro... Direto, né? Podemos dizer. Ele não precisa provar que ele é filho dela. Uhum. Então, ele já é. Mas depois, quando a pessoa, se ela quiser colocar o filho como beneficiário em relação à porcentagem, aí depois a gente faz essa troca.
Também. Ah, legal. Legal, entendi. E você tem perguntas aqui, Rejane? Eu tenho umas aqui.
Não. Pode falar aqui.
É, eu queria que você falasse também para aposentadoria.
Aposentadoria, o que acontece? É da mesma forma que o plano indexado em si, só que a gente configura ele de uma forma diferente. O plano para college a gente configura para ter mais dinheiro, né? Uhum. Ser configurado para ter mais dinheiro num prazo menor.
Uhum.
E ainda tem a possibilidade, que a gente até fala, se a pessoa não quiser colocar o que seja como renda vitalícia, ela pega o dinheiro também, pode continuar... Acaba sendo os dois, né? Sendo uma policy de... Sempre, tudo isso que eu falo, tem como... Se a pessoa não quiser ter a proteção, não ter o seguro de vida, ela quiser ter somente como se fosse acumulação, ela também pode em forma de annuity.
É legal.
Mas, em si, a aposentadoria, ela trabalha da mesma forma, só que a gente configura só configura diferente. Então, a gente coloca que até 120 anos, se a pessoa quiser, né? Aqui é 59 anos e meio. 60 anos a gente coloca, né? Que a pessoa pode começar a sacar como forma de aposentadoria.
Uhum.
Mas a partir do...
Aqui se aposenta com quantos anos? Desculpa, de
65.
67.
A gente fala até 66.
Ah, é. 66, é.
66. Mas a partir desse... A gente coloca pra pessoa pagar até essa idade. E a partir desse momento, ela só começar a sacar o dinheiro. E aí a gente faz as simulações de quanto ela teria. E quanto ela teria que, tipo... tá começando a pagar, normalmente fica melhor quando é que são 15 anos, a partir de 15, 20 anos.
Uhum. E o André, começa a fazer já sua aposentadoria.
Sim, por favor.
Porque quem já tá mais avançado, sei lá, já tá com uns, vamos supor, 40, 50 anos, eu tenho 42. Começar a fazer agora.
Começa a fazer agora,
até você 60. Tem que colocar aí tem que pôr mais dinheiro,
sim,
né?
Pra fazer render mais rápido, ou esperar até um pouquinho mais, tipo, esperar até os 70, talvez. Então, mas tudo isso a gente mostra em números para você.
Uhum.
Porque quando a gente faz as simulações, as projeções, a gente coloca de uma forma, como é que se fala? Conservadora, né? Porque o plano indexado, ele é atrelado ao mercado financeiro. ao S&P 500, por exemplo, né? Que são as 500 maiores empresas dentro dos Estados Unidos. Então, ele é atrelado. E, normalmente, tipo, dos últimos anos, ele... Ai, como é que... Qual a palavra que eu posso usar, gente? Agora não vem na minha cabeça. Mas ele, podemos dizer, rende de 7% a 9%. Entendeu? Então, dessa forma, o seu dinheiro vai estar lá rendendo, tendo um teto, uhum. que ele pode crescer até 7% a 9%, uhum. e tendo piso zero. Então, ele faz em forma de escada. Ele não é igual no mercado financeiro, que é forma de oscilação. Então, seu dinheiro nunca vai... Para sua aposentadoria, a gente tem que fazer o quê? Deixar o dinheirinho de uma forma que não vai... Que você não vai perder. É. Quem sabe mexer em mercado na bolsa de valores, né? Mercado financeiro. Com certeza, é super top. O risco é maior, mas você corre e também haja coração. Entendeu? Você tá lá no mercado financeiro, você vê quando tá tendo as quedas, você esperar ele se recompor de novo. Então, a parte da aposentadoria, eu indico bem assim, eu falo, gente, a gente não coloca os ovinhos da galinha num cesto só. Uhum. Então, o cesto da aposentadoria, coloca de uma forma que é certa, que não tem risco de perda.
Estratégica, né?
Estratégica, exato. Ok, eu quero esse daqui. Sabe investir no mercado financeiro? Invista no mercado financeiro. Tem dinheiro para investir no real estate, em imóveis? Investe. Gente, quanto mais diversificado, exato, você tiver, é melhor. Uhum. Então, eu não vou falar assim, gente, investe só nesse. Não. O seguro de vida, ele faz parte do pilar da estabilidade financeira. Uhum. Então, você, a partir do momento que você começa a ter uma vida financeira, uhum. você ter um seguro de vida com você é a sua melhor estratégia. Porque você está gerando riqueza, criando patrimônio. Então, você tem que proteger isso. E fora isso, ainda mais se você tiver família, aí que você tem que proteger mesmo. Então, o seguro de vida, ele é um pilar. Você está com esse pilar protegido, está pensando na sua aposentadoria, corre atrás do resto. Sabe fazer outras coisas? Não é só isso. Existem várias uhum. formas. Então, eu falo que isso é o essencial, podemos dizer, né? Porque... É. Que nem para americano. A maioria dos americanos que a gente pergunta, mais de 85% tem. E como eu disse, tem mais de um. Uhum. Às vezes tem, que nem uhum. eu falei, já conheci gente que tem 4 seguros de vida. É. Entendeu?
Então, os americanos, eles são bem...
Sim, e hoje eu tava até conversando com um cliente que ele falou o quê? Eu até, tipo, isso é até um pouquinho mais meu. Que em relação, o brasileiro, ele tem a nossa cultura... Em relação, tá enraizada por causa até de historicamente. Tipo assim, na parte de quando teve a mudança do cruzeiro, do cruzeiro pro real, uhum. aquela parte inflacionária que, tipo, hoje o tomate custava 2 e amanhã poderia estar custando 5. Uhum. Isso, tipo, veio de lá, e, gente, sempre eu não tô generalizando. Mas veio do quê? O medo de, tipo assim, o que você ganhou hoje, você já vai gastar tudo hoje pra você uhum. se proteger, porque você não sabe como é que vai ser amanhã. Uhum. Então, isso é o quê? A gente não pensa no futuro. A gente fala assim, olha, é agora, a gente tem que fazer agora.
Tem gente que tem medo de botar até o dinheiro no banco, porque acha que o banco vai comer até hoje.
Que vai ser frisado, vai congelar. Igual o Fernando Collor.
Não, é gente, sério, tem gente que ainda é apavorada com isso, que guarda dinheiro em casa, nas coisas. É. Uma vez ela falou, não, tem uns esconderijos. Eu falei, como assim?
Guardar embaixo do colchão.
É, como assim? Não, tem até umas coisinhas que você compra e esconde. Eu falei, nossa, será que eu tenho que esconder? Uh-huh. Não, e agora gente. Que você tá aqui, aí é que você tem que esconder dinheiro mesmo.
Nossa, não, eu gente, falei, por favor.
Deus, eu tenho que esconder o dinheiro? Eu fiquei assim, né, pensando. Mas é verdade, isso acontece muito. Não, é porque as pessoas realmente têm medo de perder, né?
É. Exato.
E não é uma pequena parte, né? Quem aí que é do Brasil que tá ouvindo a gente sabe, não é uma pequena parte, é uma grande parte. Exato. Que tem medo de investir. Tem medo e às vezes não sabe, a gente não tem educação financeira.
Então, assim, graças a Deus, a geração que tá vindo, tipo assim, tá muita gente vindo em relação a aprender sobre investimentos. E, gente, que bom, porque a gente tá vendo que tá mudando, que tá tendo essa força, que tá todo mundo uhum. interessado em se proteger também.
Eu tinha muito medo. Aí minha mãe falou, não, mas isso... Eu falei, eu essas coisas não entendo, onde é que vai? Cadê o dinheiro? Cadê?
Não, por favor, eu quero ver. Agora começa a vender, você tem que começar a ver ele render agora, tipo, ele trabalhar pra você.
Aí eu falei, eu ficava meio...
Tem que fazer ele trabalhar pra
um
gente.
Um pouco desconfiada também. Ele é mais destemido, mas também ficava um pouco desconfiada. Mas isso é muito cultural mesmo, sim. De fato.
Mas aí o que acontece? Aí... Em relação a isso, tipo, foi enraizado, foi trouxe pra gente, e, claro, como eu falei, não generalizando, porque muita gente pensa no futuro, mas não generalizando, mas já generalizando um pouquinho, mas acaba sendo dessa forma. Tipo, pensando mais que não vai ter o amanhã, pensando no presente. E aí, aqui não, já ia pensando tudo no futuro. Uhum. Já ia falando assim, não, peraí, eu quero ter um dinheiro aqui pra eu poder curtir lá na frente, pra eu poder... Uhum. E ele falou assim, ele, com o cliente hoje, ele falou assim, Evelyn, acaba que nós americanos, a gente pensa muito no futuro e a gente não vive o presente. Uhum. Isso é que é bonito.
E eles, é, mas eles também estão com muito... Eles têm muito medo, de, eles estão sempre com medo das coisas, né? Tipo, sim, do que vai acontecer... Sei lá, do que vai acontecer com o país. É, eles estão sempre em alerta, como que fala?
É, high alert. Yeah.
É, eles estão sempre assim, né?
É o mesmo.
Sim. E tipo assim, é que nem ele falou pra mim que ele tem business no Brasil. Aí ele falou assim, Evelyn, o mais interessante de tudo é ter um balanço das coisas. É tipo, que ele saiba, por exemplo, aproveitar o presente, mas uhum, pensar no futuro. Uhum. E nós imigrantes acaba que, quando a gente vem pra cá, a gente vem por qualidade de vida. Principalmente, às vezes, quando muitas pessoas a gente vê que quando tem filhos, principalmente pela qualidade de filhos e proteção dos filhos. E aí...
Melhor estudo, melhor escola, melhores oportunidades para as crianças.
Exato, só que aí, às vezes, a gente vem para cá, para os Estados Unidos, mas a gente continua com a nossa cabeça pensando igual brasileiro.
É.
Então, a gente nunca realmente vai dar um passo à frente se a gente continuar pensando. A gente está em um país que ele é desenvolvido, que mesmo que está sofrendo essa inflação toda agora, no momento, né?
Uhum,
mas o Brasil também...
Mas a inflação caiu, não caiu? Eu ouvi dizer que caiu um pouco.
Eu nem sei como é que tá pra te ver.
Ah. Mas outro papo.
É. Agora, realmente, eu não sei exatamente agora. Mas em relação a esse ponto, tipo, se a gente veio pra cá, vamos aprender um pouquinho mais sobre a cultura? Porque, tipo, no Brasil, quando a pessoa, infelizmente, acontece alguma coisa em relação a doenças graves ou em relação a falecimento... Gente, eu sofri com os meus dois avós que faleceram faz pouco tempo. Uhum. Vocês não têm noção, é quase 20 mil reais.
É, muito caro.
Pra você ter todas as coisas. Aí, imagina, como é que fica uma família assim? Uhum. E aí, depois, aí, tipo, pensando aqui em relação... Poxa, quando você tem um seguro de vida, ele te protege. Já se protege a família. É. Se o provedor principal não tá mais lá, ele dá, que nem foi muito lindo, que eu falo que é a última carta de amor. Que ele deixa pra família, uhum, entendeu? Então, tipo, essa proteção, essa forma de amparo, né? Porque você já está passando por um momento difícil. Principalmente se tinha só, talvez, um provedor na casa. E mesmo se tivesse os dois, uhum, mas o estilo de vida de vocês dois é um padrão. Se alguma coisa acontecer, entendeu? E aí, esse é o ponto, entendeu? De você saber que é um mecanismo, é uma estratégia que você se blinda.
E uma pergunta, e se a pessoa estiver no Brasil, pode fazer seguro de vida aqui?
Ela pode. Qualquer lugar do mundo pode. Só que pra eles dão especialmente... Aqui dentro dos Estados Unidos, é só os documentos daqui. Uhum. Né? Só, tipo, em si, o passaporte válido, uhum, uma drive license, e o social, o IT number. Mas quando é de fora pra cá, eles têm outros requerimentos. Uhum. E, principalmente, eles querem uma quantia... Na conta bancária. Não tem que ter nem investido, ela tem que estar na conta bancária.
Mas e se a pessoa tivesse nascido aqui? Tipo assim, nasceu aqui, mas mudou, foi pro Brasil com os pais.
Se ela tem que morar aqui.
Ah, tem que morar. Continua no mesmo, entra no mesmo esquema,
sim,
né?
Okay. Aí tendo que morar. Mas se ela tiver essa segunda parte de investimentos,
uhum,
investimento não, de dinheiro na conta, uhum, né, esses requerimentos que eles pedem a mais,
uhum,
aí ela também pode fazer.
Tudo bem.
Paga em quem tá lá, paga em reais, né? E quem tá aqui paga em dólar ou não?
O valor só vai ser mudado pra moeda.
Pra fazer a conversão, né?
É. E em si, tipo assim, que nem o que você falou, mesmo que nasceu aqui, uhum, a gente não tem essa diferença. A questão toda é a documentação, o passaporte. Ele tem um passaporte legal, entendeu? Não importa status imigratório nem nada, que tanto um americano quanto um brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade vai ter o mesmo benefício.
Então os documentos necessários para quem é imigrante, dependendo da situação de status deles, é o passaporte.
Passaporte.
IT number dá.
IT number dá também.
E deixa eu te perguntar.
Mas não precisa necessariamente ter IT number, só
o passaporte.
Passaporte.
Tem diferença nas taxas de seguro de vida para imigrantes comparadas aos cidadãos, os americanos?
É exatamente a
mesma. Igual.
É igual.
É igual. É o mesmo benefício, mesmo tudo, gente. A única diferença é que, graças a Deus, conseguiram falar assim, gente, a nossa comunidade, ela faz dinheiro. E se ela faz dinheiro, ela precisa de proteção. Uhum. Entendeu? Então, graças a Deus, foi, eles entenderam isso. E falaram assim, ok, é uma comunidade que também está fazendo, tem que se proteger também. Uhum. Entendeu? E liberaram essa parte.
E seguro de business faz também ou não? Você faz?
O seguro de business, ele acaba sendo da mesma... O seguro de business, eu lembro que você já comentou isso comigo. Sim. É diferente esse seguro. Sim. E porque esse é seguro de vida.
Uhum.
Mas vamos dizer que tem seguro de vida para pessoas que montaram o business para se caso acontecer alguma coisa com ela. Ou para os empregados. Então, desse tipo a gente faz. Mas é de vida.
É de vida.
Não incide em um serviço. Que eu lembro que quando a gente conversou, era um serviço específico, né?
É.
Do trabalho.
Do trabalho. Não, se acontecesse algum acidente, alguma coisa.
Não. Esse não. É em seguro de vida em relação a doenças graves e lesões graves.
Agora, eu vou te fazer uma última pergunta. É a última, Regiane? Quanto tempo a gente tem aí?
A gente tem ainda um
tempinho? A gente tava caminhando para 7.
Yeah, 47 minutos.
A gente, assim, olha, deixa eu te perguntar. Existe um seguro de vida que cobre repatriação de restos mortais para o país de origem do imigrante?
A repatriação que você fala é tipo fazer o translado.
Isso, o translado. Existe seguro?
O seguro em si, quando a gente já cobre tudo. Porque é diferente a forma quando a pessoa falece aqui, não é igual no Brasil, que é rápido, demora um pouco mais o processo.
Isso que eu ia falar. Porque tem gente que pega, morre, aí eu quero levar o corpo pro Brasil. É, não quer ser enterrado aqui.
É.
Então, esse seguro, ele vai cobrir tudo isso.
Aí, porque o que acontece? Nessa forma, quando ele colocar o beneficiário dele, ele tem que também deixar específico isso, né? Falando com o beneficiário. Olha, eu quero que faça isso e isso, se caso alguma coisa acontecer comigo. E a gente também fica com contatos de emergência. Porque que nem o nosso seguro, se a pessoa entrar em coma ou se tiver alguma parte tipo de demência que não tenha a consciência completa, os contatos de emergência também avisam pra gente, falam assim, olha, a tal pessoa, ela, tipo, meu amigo entrou nisso e tá em coma e não tem como, e eu quero que acione o benefício para ele. Então, nós também trabalhamos com contatos de emergência.
Uau.
Tem muitos brasileiros procurando, assim, você para fazer... Você acha que o pessoal está se interessando mais agora? Tá tendo mais informação? Eu acho que eu vi uma ou duas pessoas só falando sobre isso. E quando a gente fala de seguro de vida, todo mundo acha muito chato, né? Tipo, ai, meu, pra quê? É o que a gente tava falando no início daqui do bate-papo, né? Ai, ninguém quer saber de morrer, essas coisas. Ninguém quer
deixa pra lá, deixa eu pensar
isso.
Nada.
Ou, tipo, o plano de aposentar, ah, deixa eu pensar isso mais pra frente. Ou sei lá, eu faço aquele meu do Brasil lá, pago o laranjinha, e tá tudo certo. Então, tipo assim, você acha que tá mudando a cabeça do pessoal, dos brasileiros? Você acha que tá dando... Eu acho que é uma oportunidade aqui também pra poder, né, as pessoas ficarem mais esclarecidas sobre. Você acha que tá mudando? O pessoal tem te procurado bastante?
Sim, não, graças a Deus, eu acho que tem mudado. Eles têm visto como que é diferente. E eu tento trazer de forma a mais leve possível. Porque por ser um assunto chato, ser um assunto que ninguém quer saber, eu falo assim, gente, vamos lá, quais de formas leves que eu posso trazer, mesmo um assunto que ninguém quer, né?
É.
Mas, graças a Deus, tá tendo a procura, eles conscientizam, e eu falo assim, gente, o que acontece? Você não tem, a gente, quando faz até os cálculos, né, que normalmente a base principal é a despesa mensal, que a gente faz o cálculo em relação a anual e depois multiplicado em relação a quantidade, se tiver filhos, as variações que eu falo.
Uhum.
E nessa parte, a gente fala assim, olha, o ideal para você é X. Mas se você acha que no momento não tá com seu orçamento, não cabe, vamos fazer menor. Uhum. Ou se você fala assim, nossa, Evelyn, eu achava que ia ser muito mais. Vamos fazer maior. Entendeu? É o que atende ao cliente. Então, não quer dizer que você vai chegar e é só essa proteção e vai ser... Não. Vamos começar. Você pode... começar dessa num X, 100 mil, ok. Ano que vem a gente vai fazer uma revisão com você. Como é que você tá? Como é que tá a sua saúde? Como é que tá as suas finanças? Você tá bem? Você melhorou? Porque, tipo assim, todos nós a gente quer cada ano ganhar mais. Uhum. Esse é o nosso gol.
É verdade.
Né? A gente tá sempre nessa constante melhora. Financeira, pessoal também. Mas a gente senta. Então, fala, começa a proteção, pelo menos no básico, e você vai crescendo. Porque você pode fazer essa... diretamente até com a seguradora, se nem quiser passar pela gente, você pode falar assim, olha, eu quero aumentar o meu benefício. Então, é acessível para todo mundo. E é isso que a gente está trazendo, é acessível. Muita gente fica com medo, de, por causa, Evelyn, eu estou com meu status migratório, eu não estou legal no país e tal. Assim, não tem problema. Você tem um passaporte? Vamos fazer. Uhum. Entendeu? Então, tirar essa carga, porque se a gente for parar para pensar, tipo, a sua família está aqui e você tem família no Brasil. Aconteceu alguma coisa aqui, sua família no Brasil é 5 vezes o valor se ela tiver que te ajudar financeiramente.
Oh, é.
Ela vai ter essa condição de te ajudar? Entendeu?
É verdade.
Então, é um peso que você coloca. Ou você vai depender de colocar o GoFundMe, fazer uma vaquinha para se alguma coisa acontecer com você, que às vezes por um valor...
É. Gente, não é por sorte, né? Não pensa na... Ah, não, vai dar tudo certo. Gente, mas a gente se prepara, né? É preparação. É preparação. A gente tem que se preparar.
A não ser que você queira se vingar, vocês parem de falar... Ah, deixa eu morrer pra vocês verem.
Mas pra
deixa eu morrer, que você vai
ver. Eu queria livre, não, gente.
Meu Deus.
Mas eu acho que...
Gente,
eu
tenho que zoar, tem jeito.
Não, mas o principal é o quê? É você... Que é o meu lema, né? Eu falo que é trazer segurança e tranquilidade financeira. Que a partir do momento que você tá ok, a minha fundação, né? Que isso faz parte da fundação financeira, principalmente aqui nos Estados Unidos, é você ter o quê? Um seguro de saúde principal. Aqui em Massachusetts é até obrigatório, né? Você tem. Se você não tem, você paga uma penalidade.
Exato.
Lá. Mas seguro de saúde e um seguro de vida. Você tendo isso, vai atrás, corre atrás de você crescer mais financeiramente, de você gerar sua riqueza.
É,
entendeu?
É verdade.
Então, esse é um ponto que eu gosto, trazendo proteção e tranquilidade financeira.
Exatamente.
Vocês.
Exatamente.
Pensem nisso.
Exatamente.
Essa tranquilidade de espírito.
É sim.
E tem gente que fala, Evelyn, nossa, agora eu tô tão leve.
Ah, é?
Porque, tipo, tira, entendeu?
Que tava faltando, né?
É isso. Nossa, agora eu tô tranquila, peraí, deixa.
É um passo pra organização, né? Se organizar, até no seu financeiro mesmo, sua vida é um passo pra organizar.
Exato, e a gente faz essa parte. Se a pessoa, às vezes, fala assim, nossa, Evelyn, eu não sei nada. A gente fala, vem com a gente, senta, a gente faz um funil financeiro com ela, porque às vezes a gente tem várias coisinhas que a gente paga sem ver, né? Aquelas subscriptions.
Um monte.
Que fala assim, nossa,
tem
que
coisa. Eu falei, ué, por que eu paguei aqui que eu tô sabendo? O que é isso aqui? O que eu fiz?
Sim, e se a pessoa quiser, a gente pode fazer esse tipo, essa parte de consultoria com ela primeiro e depois guiar ela, entendeu? Pra fazer, ok, vamos lá. Na sua situação atual, na sua fotografia financeira, vamos lá, tá faltando isso e isso. São os primeiros passos. Aí, ok, fez. Daqui a um ano a gente vê de novo como é que tá. Entendeu? Então tem essa parte. Fora isso também, se vocês quiserem, tem palestras sobre o seu dinheiro nos Estados Unidos que acontecem sempre. Então, se tiverem interessados, também podem me procurar para isso. Que eu pego, tem que cadastrar. Então eu cadastro, eu falo o dia que vai acontecer. Entendeu? E você acaba entendendo.
E é online?
Online, tudo via Zoom.
Que legal.
Que legal.
Que legal.
São coisas diferentes que ela oferece... verdadeiramente, onde ela trabalha, a seguradora dela.
Na verdade, são várias seguradoras.
São várias seguradoras,
sim,
né?
A nossa, a que a gente mais faz business, ela tem mais, ela está completando 176 anos.
Uau.
Esse ano. Então...
Mas são coisas diferentes. Eu nunca tinha visto falar, ué, você pode ganhar em vida?
Sim.
Não é só em morte, não?
Lembra,
ué, esse negócio está bom, então.
Não, tipo, em relação, você pode usar 7 vezes mais. Enquanto uma pessoa, eles, tipo, falece, 7 outras acionam o seguro de vida por causa dos benefícios em vida.
É.
Então, você tem 7 vezes mais chances de usar ele, entendeu? Nessa situação delicada que acaba, se acontecer, Deus quiser, nunca aconteça, mas se acontecer, você está segurado em relação a isso.
Evelyn, dentro do que a gente conversou aqui, tem alguma coisa que você queira trazer, falar importante, algo importante que a gente deixou de falar ou de perguntar, que você queira trazer? Eu sei que você tá aí com o tablet aí, você trouxe.
Gente,
tá
eu legal. Não,
nem vou. Ela fala, ai, eu estou nervosa, me trouxe um, eu falei, nossa, já tá toda preparada aqui.
Gente, quem não, me perdoe em alguma coisa também.
É, porque eu sou mais assim, eu não entendo muito aqui como, né, como o pessoal também de casa que é curioso. Eu acho que eu fiz dentro das minhas perguntas aqui. Você tem algo que você queira trazer assim que seja importante, que a gente deixou passar?
Não, eu acho que a gente falou. Foi bom, foi legal, foi gostoso. Eu amei esse bate-papo, gente.
E você tá feliz com a sua carreira?
Tô
agora,
feliz.
Tá, não, super, tá realizada,
gente,
agora?
Não, exato. Não, porque
você agora tá leve.
Não, juro, a cada família que a gente fecha, eu falo assim, cara, ok. Eu falo assim, eu tenho uma coisa que antes de eu começar a trabalhar também, eu oro a Deus, falo assim, Senhor, abençoe cada família. Eles escutarem, eles saberem, porque é proteção.
Uhum.
Então, Quando terminei, eu falo assim, cara, ok, mais uma família protegida de verdade.
É.
Entendeu? Não. Gente, vocês conhecem aqui como é que é os Estados Unidos, né?
Uhum.
Então, qualquer coisa. É, se acontecer alguma coisa, a gente pode ir contra, a gente pode estar sempre. Tudo a lei, né? Podemos dizer, ao nosso favor. Então, eu acho que é super válido isso, você pensar nesse futuro, você pensar dessa forma. Nessa proteção, assim.
Agora, antes de você trabalhar com seguros, você tinha o seguro? Você era segurada ou foi depois?
Não, gente, eu juro. Quando eu comecei a estudar, que eu falava assim, caraca, como é que eu não tenho? Caraca, como é que a gente não fala? Eu ficava assim, abismada. Falei assim, por quê?
Essa pessoa que te indicou, ela fazia, ela trabalhava no ramo, não?
Não, foi um amigo meu que ele me indicou. Ele falou assim, Evelyn, eu sei que você falou sobre seguro e tal, e eu queria, não sei se você quer, mas sobre seguro de vida. E aí caí, gente, de paraquedas.
Caiu no seguro de vida. Você não tinha, e você aprendeu, fez pra você.
Fiz pra mim, pro meu marido.
Pro seu marido. E ficou feliz, e agora tá se sentindo realizada na sua profissão.
Nossa, gente, sim, graças a Deus. E até teve um ponto que eu lembrei agora. Que acaba que isso que eu trabalho, eu quero conhecer a história das pessoas. Então, eu acabo ficando próxima em saber como é que ela veio, o que trouxe ela. E teve uma cliente minha que me tocou muito, que nunca ninguém, normalmente, fala, o que que te trouxe para cá e tudo? O que te motivou para você vir para os Estados Unidos, né? Fazer essa mudança de país, de língua, de tudo. E ela falou assim, Evelyn, olha, eu parei bastante para analisar e hoje em dia eu cheguei a uma conclusão de verdade. Que no Brasil, ela tinha casa própria, tinha o carrinho dela. Tipo, era bem, era estabilidade. Mas ela tinha parado de sonhar. E ela falou assim, Evelyn, no Brasil eu parei de sonhar. O país não estava deixando eu sonhar. E eu vim para cá e graças a Deus, hoje eu conquistei tudo de novo. E eu tô sonhando. E aquilo me tocou tanto, porque nunca ninguém tinha falado isso. Que às vezes a gente deixa de sonhar. A gente fica infeliz e... Deixa, fala assim, ok. A gente vive no automático, né? Fala assim, ok, essa é a vida que eu tenho.
It is what it is.
Exato.
É.
Então, e eu acho que a vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. Entendeu? Pra mim, gente, pô, eu tava, querendo ou não, a estética, eu tava caminhando. Tipo assim, graças a Deus, eu tinha uma esposa que se eu quisesse até abrir. Mas eu falei assim, cara, eu não quero estar nesse automático. Entendeu? Tô me desafiando aqui, como eu falei, não é natural pra mim, mas eu falo assim, gente, vamos lá, a gente tem que encarar a vida, se a gente quer uma mudança, a gente tem que ser a mudança. Exato. Então, isso é uma coisa, tipo, que eu queria compartilhar, que eu achei muito legal.
Legal.
E me tocou.
Tá sonhando, agora tá sonhando.
Vamos sonhar, gente. Vamos sonhar. Todo mundo sonhar, por favor.
Então, essa é a nossa palavra final, né? Vamos sonhar, vamos cuidar. Sonhar. Enquanto a gente tá vivo, tá?
Não, gente, por favor, gente, eu sou
só sonha quem tá vivo. Depois se morrer, eu não sonho mais.
Não, mas eu
aí
sou...
só dorme.
Tem um detalhe, que só eu acorda, sou completamente gente. A favor do benefícios em vida. E eu falo que benefícios em vida, claro, fora essa parte que o seguro proporciona, mas a gente se cuidar, a gente beber água, a gente comer bem, comer tranquilo. Não fala assim, nossa, comer só fitness nem nada, mas é a gente comer saudável.
É.
A gente fazer exercício físico, isso tudo traz benefícios.
Faz
a gente, o nosso ser, a gente se sente bem. Então, é um benefício em vida. Então, vamos pensar em vida, por favor.
E você faz o seu planejamento da comida, né, Evelyn?
Não, gente, com a ajuda do meu marido. Ele que faz até da contabilidade de proteína e tudo.
Sério?
Assim.
É, cara, ele é fitness também.
A gente não é... Eu não gosto de colocar que a gente é fitness. Eu gosto de colocar que a gente faz o quê? Que a gente come bem.
É, se cuida da saúde.
É, porque o que acontece? Pô, final de semana, gente, às vezes eu comi aquele hamburgão gostoso. Eu vou falar que eu não como? Não. Comer um sushi que também...
Segunda, sexta, regrada.
Na verdade, tipo assim, que nem eu faço as marmitinhas, que é até de segunda a sábado, às vezes. Às vezes eu... Porque domingo é o dia que a gente cozinha. Essa semana, gente, eu não cozinhei porque a gente tá com visita em casa. Então aí eu falo assim, tá fazendo o de outras formas. Mas, em si, eu falo assim, é qualidade de vida. E, gente, eu trabalho até, às vezes, 21h. Se eu não ter essa parte organizada em relação à comida... Tipo, eu e o Bruno, a gente não... O que a gente vai
Tem
comer
Tem gente que
direito?
Não entende que é importante comer na hora certa.
Também.
É importante comer bem.
É, na hora certa.
E na hora certa. Você não pode... É, tipo assim, um dia você come uma hora da tarde, outro dia você come às 4, outro dia vai lá come meio-dia. Não pode ser desse jeito. Você tem que comer nas horas certas.
Tem que ser mais
regradinho.
É. Que é bem difícil aqui pra nós, a nossa rotina.
É muito difícil.
Gente, mas olha...
Mas dá pra fazer.
Mas tenta fazer a marmitinha. E do jeito que eu faço, é super simples. Tipo...
Eu vou ter que ter alguns tips com você, então.
Não.
Não podem
porque... É outro papo, né?
É outro papo.
Vou abrir uma parte do Benefícios em Vida, vida, comendo bem, fazendo todos os...
Com saúde,
isso aí, eu quero agradecer todo mundo que participou aí do bate-papo. Sim, teve legal. Bastante gente, Débora, Augusto, Wallace, Rafaela, o Bruno... bastante gente aqui, a Thaísa, a Lívia, Ricardo. Gente, obrigado pela participação de vocês. Se vocês gostaram aí do nosso canal, vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal, né? Isso é bom pra gente. Por favor, dá uma
força aí pra
nós. E compartilha, porque assim mais pessoas vão poder ver o nosso conteúdo e isso vai poder ajudar mais pessoas.
É verdade.
Eu quero te agradecer, Evelyn. Obrigada, prazer em te conhecer, não te conhecia. Obrigada por você ter vindo aqui. Vamos começar. Aí vai ter que conversar depois, né? Fazer seguro.
Agora vamos conversar, por favor.
Sim, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. E é isso, né, Regiane? Quer falar alguma coisa?
Adoro te ver. Tô seguindo você sempre no seu Instagram, vendo você crescer, falar. É muito maravilhoso.
Encarando, né? Tipo, de cada desafio meu.
Amo.
Gente, obrigada. Sim. Obrigada a vocês também. Que Deus abençoe também aqui o podcast.
Amém. Você também. Amém. Beijo, gente. Até o próximo.
Beijo. Thank you.